Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, amantes do futebol, começando mais um pontapé inicial. Hoje, sexta-feira, hoje com a mesa lotada aqui, vamos debater muito sobre os quatro grandes, Sul-Americana, Libertadores. Estou aqui com a Lorena Amaro. Bom dia, Lorena.
Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes.
Estou aqui também com o Murilo Eli. Bom dia, Murilo.
Bom dia, Felipe. Bom dia, o pessoal aí de casa que acompanha nosso pontapé inicial.
Tô aqui também com o Bruno César. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Felipe. Bom dia, produção inteira. Vamos que vamos.
Mariana Magalhães também tá aqui operando com a gente. E esse vai ser nosso grupo de comentaristas hoje. Vamos começar falando sobre as notícias do Fluminense.
Fluminense.
Fluminense enfrentou o Corinthians ontem, né, no Maracanã, empatou o jogo, foi eliminado da Sul-Americana. O que, que você achou do jogo, Murilo?
A gente tem que fazer algumas ressalvas positivas e negativas para a equipe do Fluminense. Apesar de ser uma equipe que está mudando o estilo de jogo, a gente sai de um treinador que é o Fernando Diniz, que encasqueta, podemos dizer assim, no estilo de jogar que talvez o Fluminense não estivesse preparado, um jeito que existe tempo para o Fluminense continuar jogando, para um jeito que tenta trazer resultados imediatos. O Oswaldo de Oliveira montou uma equipe para tentar pegar o Corinthians desprevenido, tentou aproveitar a chance que teve. O Corinthians esteve melhor no jogo na maior parte do tempo, isso é verdade. O Corinthians finalizou 16 vezes contra apenas 10 do Fluminense. Quando fez 1-0, o Corinthians acabou deixando de jogar um pouco, terminou a partida inclusive com 4 volantes, e o Fluminense aproveitou para ir para cima. Foi para cima, achou um gol que ficamos na dúvida ali se estava impedido ou não. O replay realmente não deu para ter certeza, teve essa polêmica.
O VAR demorou 7 minutos.
Foi realmente aquele lance que atrapalha a continuação da jogada. Após tomar aquele gol, o VAR acaba segurando um pouco, então o Corinthians tem tempo de se arrumar. E o Fluminense acabou não conseguindo achar o segundo gol, que seria um gol da classificação. Classificação que a torcida esperava bastante, né? Público muito alto no Maracanã. Realmente,
foi o maior público no novo
maior
Maracanã.
Público do Fluminense, como
mais
mandante.
De 57 mil pessoas. E eu acho que tem que destacar também a péssima atuação do Paulo Henrique Ganso. Pra mim foi o pior em campo. E, assim, um jogador da estirpe dele, do tamanho que ele é, não pode ter uma atuação dessa, não pode se esconder no jogo mais importante da temporada. Não tem nenhuma condição, um jogador ganha 400 mil por mês, chegar num jogo importante desse e se esconder. Ele simplesmente se escondeu. Muito também pelo esquema, talvez não foi favorecido pelo esquema, é um argumento favorável a ele, mas assim, o Nenê, por exemplo, tem 38 anos, jogou 99 minutos correndo, com uma dinâmica ótima, jogando muito bem. Pra mim foi o melhor da partida de novo, com o Corinthians. E o Ganso, com 29 anos, parecia que ele que tinha 38, não o Nenê. Então, assim, acho que a atuação do Ganso foi um desastre. O que você achou, Bruno?
A torcida do Fluminense até vaiou o Ganso quando ele saiu, né, bastante. Eu concordo com você que ele não foi bem, mas eu acho que tem um ponto só que a gente deveria falar, que ele atuou quase como um segundo volante nessa partida. Não tem como o Ganso jogar bem, de verdade, como segundo volante. Ele está muito distante da área. Ele, algumas vezes, até tentava achar um passe em profundidade, algum jogador, o Nenê ali pelo meio, o Marcos Paulo, enfim. Mas foi mal, só que o posicionamento não ajuda nem um pouco. Porque é um jogador que ele não é rápido, ele não é muito dinâmico, ele coloca mais a bola para rodar e para ter velocidade do que ele próprio. E é muito atrapalhado jogando distante da área. Eu acho que com o Fernando Diniz, ele já jogava distante, já era uma reclamação que eu tinha, com o Fernando Diniz e sem o Nenê em campo. Eu cansei de ver jogos do Fluminense que no final do jogo ele estava muito cansado, ele atuava lá atrás tentando fazer lançamento, e nessa partida com o Nenê pior ainda, porque o Nenê, como você disse, é mais velho do que ele, não pode ficar voltando tanto para marcar. Então, o Oswaldo coloca ele lá na frente, até voltou para marcar, ajudou um pouco, e o Ganso fica mais recuado. Então, o posicionamento dele atrapalha bastante.
E me preocupa também o Oswaldo, falando toda hora dessa postura defensiva que o Fluminense tem que ter. Porque, na minha opinião, no primeiro tempo, o Fluminense não foi bem ofensivamente, ficou muito mais preocupado em não levar o gol. O Corinthians teve duas chances claras ali no primeiro tempo para fazer o gol. O Muriel foi muito bem. Acho que junto com o Nenê foram os melhores da partida pelo lado do Fluminense. E o Corinthians acabou não fazendo gol. E aí teve o gol num contra-ataque, né? Naquele lance que o Cleison chutou, a bola bateu no Igor Julião, nas costas dele, sobrou pro Pedrinho empurrar pra rede.
Aliás, o ponto alto da partida pelo lado do Corinthians, na minha opinião, foi a atuação do Pedrinho. Ele que vem crescendo de produção nos últimos jogos. Fez um gol de quem sabe fazer gol, realmente. Não é uma bola fácil de se pegar. Ele tem que se ajeita todo o corpo pra tentar tirar a bola do Muriel. Um gol realmente difícil. Eu acho que é o ponto alto, pra mim, talvez o melhor jogador em campo. E essa questão do Fluminense, o Fluminense sabia que teria que jogar daquele jeito para achar os gols. Abrindo o jogo, proporcionando os contra-ataques da equipe do Corinthians, mas ficando com a bola, que é o jeito que o Fluminense já está adaptado a jogar. Talvez não tenha se imposto como se esperava, como deveria ter se imposto assim que tomou o primeiro gol. Porém, principalmente a entrada do Pablo Diego, quando você tem alguém para cruzar a bola na área, você coloca mais referências no jogo. A equipe passa a ter um norte melhor, passa a tentar chegar no gol de uma forma diferente e teria que ter pressionado mais, teria que ter tido mais chance para fazer o gol. No final do jogo a gente via que era o Fluminense tentando chegar com perigo e o Corinthians tendo contra-ataque e desperdiçando chance. Foi assim durante um bom tempo, né? O jogo ficou muito aberto, o Fluminense tentou... caminhou para isso mesmo, era o que o Fluminense queria, era o que o Fluminense tinha que fazer, porém não deu resultado. E agora é foco no Campeonato Brasileiro, né?
Outro destaque ruim da partida, para mim, na minha opinião, foi o atacante Marcos Paulo. Eu acho que ele sentiu a pressão do jogo, ele e o Danielzinho sentiram bastante a pressão do jogo, a torcida, todo o ambiente. Ele, inclusive, que originou o gol do Corinthians, né? Ele errou a bola no ataque, e aí o Corinthians conseguiu ligar o contra-ataque e fazer o gol. E tava errando muitas jogadas no primeiro tempo, a torcida já começando a vaiar ele, pedindo o Wellington Ney em lugar dele. Foi o Corinthians tomar o gol que o Oswaldo de Oliveira promoveu o Wellington Ney na partida. E aí o Wellington Ney entrou, acabou botando fogo na partida, mas não foi o suficiente. Eu acho que foi mais um fogo de palha. E toda hora que ele chegava ali pra chutar, finalizava mal ou tocava mal. Teve um contra-ataque lá pros 49, 50 minutos, que era ele, o Gil, Manuel e o Johnny. E também tinha outro jogador do Fluminense, não sei se era o Pablo Diego. Era só cortar pro meio, bater o Wellington Nen ou tocar pro Johnny, só que certo. Só que aí o Gil foi muito bem na jogada e acabou tirando a bola.
Como você disse alguns minutos atrás, me preocupa também bastante essa possibilidade da postura defensiva do Fluminense, do Oswaldo de Oliveira. E no segundo tempo, o Fluminense teve a cara do Fernando Diniz de ter a posse de bola e trocar muitos passes, mas não teve a cara do Fernando Diniz em criar muitas jogadas, né? Tá bom que ele pegou talvez um dos melhores sistemas defensivos do Brasil, não em relação a nomes, mas em relação ao desempenho. O Corinthians tem uma defesa muito forte, o Carilli sempre olha a primeira defesa do que o ataque, o Gil é soberano, tem tudo para voltar a ser o melhor zagueiro do Brasil, talvez. E me preocupa bastante isso. Não conseguiu criar muitas jogadas, nem de contra-ataque, nem de bola rolando no segundo tempo, porque o Corinthians conseguiu se defender muito bem.
Eu também acho o Gil um baita nome, um ótimo zagueiro. Uma defesaça no chute do Nenê. E também o Fagner, né? Que é lateral de seleção brasileira.
O Fagner é um jogador de outro patamar, a gente pode dizer que... talvez a maior carência hoje no Brasil em relação à seleção brasileira é a lateral direita. E o Fagner é talvez o grande nome nessa posição hoje no Brasil. Se a gente contar que o Daniel Alves está jogando no meio campo pelo São Paulo, talvez perca espaço. E a gente tem alguns nomes também que já jogaram na posição, porém, como o caso do Fabinho, ex-fluminense inclusive, que começou na lateral direita e hoje é volante no Mônaco, o próprio Militão, que está no Real Madrid agora, que jogava na lateral direita, hoje é zagueiro. A gente tem o Fagner basicamente como um dos poucos nomes de confiança, nomes de que a gente pode colocar o status de seleção brasileira hoje no Brasil. E fez uma atuação mais uma vez impecável, um jogador diferenciado. O Avelar, pelo lado esquerdo do Corinthians, Danilo Avelar, também fez uma excelente partida. Ele que não costuma passar tanta segurança defensiva, conseguiu passar essa segurança e teve chances ofensivas, subiu com perigo algumas vezes. Então esse sistema defensivo do Corinthians é algo que tem que se destacar mesmo, enquanto o do Fluminense é um que precisa ser acertado.
Eu acho que de maneira geral o Corinthians conseguiu jogar muito bem esse jogo, apesar do Fluminense estar mandando o jogo num Maracanã lotado, né? mais de 57 mil pagantes, né? E o Corinthians conseguiu jogar bem, assim, com aquele estilo de jogo de pegar ali, não ficar tanto com a bola, né? Jogar mais nos contra-ataques, teve muito mais chances do que o próprio Fluminense, que era o mandante, né? E precisava do resultado, né? O Corinthians não venceu, né, nos dois jogos, foram dois empates, mas como o gol fora de casa é o critério, conseguiu avançar aí para a Sul-Americana, e o Fluminense precisa agora voltar o foco todo para o Campeonato Brasileiro, né? Está em 19º colocado, apenas 12 pontos no Brasileiro, ele só 3 vitórias. Em 15 jogos, então essa eliminação do Fluminense para a Sul-Americana vai fazer o foco voltar para o brasileiro, né?
Vale ressaltar também esses dois momentos opostos. O Corinthians, que ainda não perdeu na volta da Copa América, e o Fluminense na zona de rebaixamento. O Corinthians, inclusive, é a única equipe brasileira da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não foi derrotada depois da parada da Copa América.
O Fluminense era que jogou fora, né? Na Copa do Brasil, o gol fora não é válido, né? E o Fluminense foi eliminado na Copa do Brasil com dois empates. Um empate no Maracanã por 1-1 e um empate no Mineirão por 2-2. Se o gol fora fosse válido na Copa do Brasil, como é válido na Sul-Americana, o Fluminense se classificaria. Não iria para os pênaltis e não perderia nos pênaltis. Diferentemente da Sul-Americana, que o gol fora é válido. E aí empatou também os dois jogos. Então é engraçado que as duas competições... O Fluminense não perdeu, nem pro Cruzeiro, nem pro Corinthians. Foram 4 empates e acabou sendo eliminado nas duas.
O Fluminense é uma equipe que sempre chega com perigo nos mata-matas. Quando teve uma sequência boa na Libertadores, disputando todos os anos, principalmente quando teve dois títulos brasileiros em 2010 e 2012, sempre deu trabalho, sempre foi uma equipe que foi longe. E na Sul-Americana também, chegou à semifinal 2 anos atrás... Tem feito boas participações. Na própria Copa do Brasil também não costuma ser um saco de pancadas, mesmo quando a equipe está mal. Porém, agora, para a equipe não adianta ficar pensando nisso, não adianta pensar que se lamentar e esperar o ano que vem, porque ainda tem um Campeonato Brasileiro que a equipe briga para não ser rebaixada, ainda tem um confronto direto agora na segunda-feira contra o Avaí.
É isso aí, segunda-feira às 20 horas no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Avaí. Também tem outro confronto direto também contra o Fortaleza. Depois do Avaí. É o Avaí, depois são 4 jogos fora em sequência. Então é uma sequência difícil aí pro time do Fluminense, pro Oswaldo de Oliveira.
Justamente por isso que é o tipo de jogo que o Fluminense tem que chamar a sua torcida. A torcida do Fluminense tem que estar presente nesse momento, não pode deixar as coisas acontecerem. Tem que aproveitar esse momento bonito que a equipe viveu. Esse Maracanã cheio foi realmente uma experiência legal de se passar pro torcedor do Fluminense. Sentir que a equipe tem sua torcida ainda, que parecia tão abandonada nos últimos anos, indo pouco, realmente não conseguindo ir em peso ao estádio, então realmente tem que aproveitar esse momento, nesse confronto direto, para a torcida aí estar presente e incentivar a equipe para não ser rebaixada mais uma vez.
Essas foram as notícias do Fluminense, vamos começar falando agora sobre o Flamengo.
Flamengo!
Flamengo é semifinalista da Libertadores depois de 35 anos e vai enfrentar o Grêmio, que pela terceira vez está numa semifinal de Libertadores. Que contraste, né, Bruno?
Exatamente. Vai pegar um mini campeonato gaúcho aí, né? Inter e Grêmio na sequência. Me surpreendeu bastante a postura do Flamengo. Na verdade, me surpreendeu mais a postura do Inter, né? O Flamengo já começou a partida criando jogadas. O Gabigol perdeu um gol na cara com um passe... maravilhoso do Cuéllar, que a gente estava até discutindo na terça-feira se deveria colocá-lo ou não, e justificou a presença dele, né? Tomara que ele mantenha o comportamento agora. O Flamengo já começou muito em cima. O Jorge Jesus vem mudando um pouquinho, né, isso no futebol brasileiro, porque o normal seria, para a maioria dos técnicos brasileiros, seria entrar com Cuéllar e Pires da Mota e já se fechar desde o primeiro minuto, sofrendo aquela famosa pressão inicial do time da casa, os 15, 20 minutos iniciais. O Flamengo fez diferente, já começou com a bola nos pés, criando com o Gabigol, criando com o restante do time. E o primeiro tempo foi só do Flamengo, né? Um primeiro tempo muito acima do esperado. Já no segundo tempo, era até normal, era esperado recuar um pouco mais e dar a bola pro Internacional. O Patrick fez o gol, né?
Não, foi o Lindoso.
Lindoso, isso. Ele tava disputando. Que também, assim,
demorou
como,
bastante também o VAR.
Assim como no jogo de ontem do Fluminense, demorou bastante. Parece que aqui na América do Sul o VAR não funciona muito bem. Mas continuo defendendo bastante o VAR, porque é melhor demorar e ter a justiça do que ao contrário. Se fechou um pouco e foi aquele contra-ataque letal. Eu lembro até o contra-ataque que o Real Madrid tinha bastante há uns anos atrás com o BBC, né? Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, com o Bruno Henrique e Gabigol. O Bruno Henrique fez a jogada certinha e um passe ali do Arrascaeta, né? Ele que rouba a jogada e tá o passe pro Bruno Henrique sair em contra-ataque. É um jogador que é impressionante. Ele não vem jogando muito bem dentro dos principais jogadores do Flamengo, mas sempre pode achar uma bola, tipo a bicicleta que ele deu contra o Ceará.
E também é curioso que logo depois que o Odair Helman botou o time todo pra frente, na minha opinião, as duas substituições, botando o Elton Silva e o Nico Lopes, foram acertadas, mas tirar o zagueiro pra botar um meio atacante com mais aí 15, 20 minutos de jogo, sendo que o Inter tava muito perto do gol. Parece que o Inter estava mais perto do segundo gol do que o Flamengo de empatar o jogo, porque o Inter tinha melhorado bastante o jogo, a postura dele dentro do jogo. E aí ele tirou o Victor Cuesta para botar o Sarrafiore, e foi exatamente na posição que estaria o Victor Cuesta naquela jogada do contra-ataque, que só ficavam os dois zagueiros.
E foi exatamente o Sarrafiore que perdeu a bola.
Pois é. Então, assim, foi uma substituição que não gostei da substituição, acho que foi um pouco afoito ali.
O Bruno falou agora do trio de ataque BBC do Real Madrid. O Flamengo ontem que terminou o jogo no trio de ataque BBG, né? Era o Berril, o Bruno Henrique e o Gabigol. Foi deles, inclusive, a puxada do contra-ataque. Então, realmente, a análise acertada mais uma vez a nossa enciclopédia do futebol, o Bruno participando. Mas quanto à questão do Inter, eu acho interessante a gente pensar que a equipe não foi como se esperava, né? A gente esperava que o Inter começasse a partida fazendo aquela pressão, com o Flamengo ficando nervoso, não conseguindo jogar da sua maneira, com o Inter pressionando mais. Porém, o Odair Helman acho que respeitou até demais a equipe do Flamengo. Manteve a equipe do jogo passado, não fez, se esperava que começasse com o Elton Silva, que é um jogador mais veloz, que tem mais mobilidade, consegue carregar a bola com mais velocidade, com mais agilidade. Se esperava ele no lugar do Sobis, que é um jogador mais lento, que tem mais idade, e que talvez não fosse o caso de começar a partida se o Inter quisesse pressionar. Como o Inter não quis fazer isso, quis deixar talvez o Flamengo cansar, para aí no segundo tempo você bota suas peças de mais agilidade, mais velocidade, que chutam mais o gol, como é o caso do Nico Lopes e também do Elton Silva na questão da velocidade. O Inter acabou optando por esse jeito, justamente para tentar pegar o Flamengo desprevenido. Torcer para não tomar o primeiro gol, se fechando um pouco mais no primeiro tempo, para ir para o segundo tempo tentando matar o jogo. Isso parecia dar certo quando o Inter faz o gol aos 15 do primeiro tempo, o gol do Lindoso, que inclusive foi o melhor jogador em campo, na minha opinião. Os 15 minutos do segundo tempo, né? O Lindoso foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. Faz aquele gol. O Inter tem a imposição, consegue ficar mais com a bola, consegue chegar mais no gol, porém continua dando perigos defensivos. Eu destaco a atuação ruim que teve o Patrick, começou perdido no meio campo. No final, quando o treinador resolve tirar o Wendel e bota o Patrick para a esquerda, ele até compromete menos, já que o Inter ficava mais na frente. Porém, acho que as substituições do Inter foram... O Odair sempre foi cobrado por acabar sendo muito covarde nesse tipo de jogo.
Eu concordo quando você fala da atuação do Patrick, também achei muito abaixo. Na verdade, o time do Inter, apesar de ter melhorado bastante no segundo tempo, ter conseguido atacar mais o Flamengo, também pela questão do cansaço físico, porque o Flamengo dominou o primeiro tempo, errava muitos passes ali na intermediária, ali no meio de campo, então isso dava a oportunidade de contra-ataque do Flamengo, que foi fulminante, né, e empatou o jogo e conseguiu a classificação. Achei a atuação do Inter muito abaixo, assim, eu esperava um pouco mais, esperava que o Inter fosse mais para cima do Flamengo, né, até porque estava jogando em casa, né, tinha ali o apoio da torcida. Apesar de ter sido um placar difícil, né, de reverter, o Flamengo conseguiu levar um 2-0 para lá, que é um bom placar, né? Mas o Inter não conseguiu jogar no primeiro tempo, parecia muito nervoso ali o jogador, né, errando uns passes assim, de 1 metro, 2 metros. O Rodrigo Lindoso é um destaque positivo para mim na equipe do Inter, mas também não achei uma atuação brilhante.
O que eu fiquei impressionado é que o Inter, no primeiro jogo, ele entrou para se defender, era uma postura meio óbvia aí que o time do Internacional fez, e o Odair colocou a mesma escalação no segundo jogo, ou seja, ele coloca uma escalação para se defender e no segundo jogo, que ele tem que fazer no mínimo 2 gols, ele entra com a mesma escalação. É meio surpreendente, negativamente falando. E no segundo tempo, concordo, para que tirar o Cuesta com tanto tempo, sabe? Era bem óbvio que os acréscimos seriam gigantescos, porque teve a paralisação do VAR, fora 6 substituições que sempre rolam durante a partida, um atendimento médico ali ou aqui. Poderia ter tirado nos acréscimos, que seriam... A gente já sabia que seria muito grande. E...
Não, até... ali 86, 87 e 40.
Exatamente.
Mas... acho que foi aos 80, 79.
Desnecessário, totalmente. Então, só foi tirar o Vitor Cuesta que sobrou espaço pro ataque, pro contra-ataque perfeito do Flamengo.
A questão que eu tava só concluindo, que o Odair é conhecido por ser muito covarde nesse tipo de jogo. Não consegue fazer substituições que impactem tanto o Inter. Ontem ele acabou, no jogo de quarta-feira ele tentou... acabou abusando um pouco disso. Ele falou, pô, acho que ele pensou que ficou com medo de ser covarde, né? Ficou com medo de realmente não propor mudanças tão ofensivas a ponto de conseguir o resultado. Ele acabou arriscando até demais. E isso custou a classificação, acabou custando o gol do Flamengo. Se o Inter ia classificar ou não, não tem como saber. Na hora eu concordo que eu achei a substituição acertada, porque... realmente ia ser difícil tirar um jogador ali da frente, se o Inter estivesse pensando em ganhar. Você não pode tirar o Guerreiro e o D'Alessandro, que não fazia um bom jogo, numa partida como essa, né? Então é um pouco complicado. Ele acabou tirando um jogador do sistema defensivo, que não estava... que era o menos... o que tinha menos participação, vamos dizer assim, na equipe do Inter. E isso acabou custando um gol no Flamengo, né? Num contra-ataque que fatalmente ia acontecer quando você só tem um zagueiro em campo.
Só confirmando aqui, o Sarrafiore entrou no lugar do Cuesta aos 37 do segundo tempo, né? Então, sendo que ele deu bastante tempo de acréscimo, o jogo foi até aos 54 do segundo tempo.
Quase 20 minutos.
Pois é, então, quase 20
minutos
com um zagueiro
jogando
ali,
com um zagueiro só é muita
foi
coisa.
Foi pro tudo ou nada, né?
Mas foi pro tudo ou nada no momento errado.
Eu
e
também
o Flamengo
achei.
Aproveitou isso.
Promessa de jogão do Flamengo brasileiro, né?
Flamengo e Palmeiras, domingo... no Maracanã, promessa de jogão e promessa, se o Flamengo ganhar, de se distanciar do time paulista, né? Já está 3 pontos do Palmeiras, é verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos contra o Fluminense, mas se o Flamengo ganhar, abre 6 pontos, se o Santos tropeçar na rodada também pode abrir mais, é o tudo ou nada para o Flamengo também, uma semana decisiva para o Flamengo, é óbvio que ainda falta muitas rodadas para o campeonato não vai ser decidido esse final de semana, mas é nesses jogos diretos que a gente vê quem de fato pode chegar no final do ano e levantar a taça.
É um jogo muito importante, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras, né? Porque o Filipão está mexido ali no comando da equipe, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores... E se perder, pode... Você acha que o Filipão pode cair, Murilo?
Eu acho que esse jogo ainda não é um jogo-chave para o Filipão. Apesar de... A briga do Palmeiras agora é única e exclusivamente o Campeonato Brasileiro. Eu estava até pensando um pouco que a gente sempre... Nos últimos 4 anos, 3, a gente falou bastante de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, as duas equipes com mais dinheiro, com mais investimento, que mais reforçaram seu elenco. E são duas equipes que... talvez o retorno técnico transformado em títulos não tenha acontecido da maneira que se esperava. O Palmeiras até conquistou 2 brasileiros nesse período, um deles com o Filipão, com a equipe incontestável, foi uma das equipes marcantes dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, não pelo futebol apresentado, mas pelo resultado dentro de campo. E mesmo assim a torcida do Palmeiras sempre pegava no pé, porque tinha eliminações jogando mal na Libertadores, não conseguia apresentar seu máximo na Copa do Brasil, até o Campeonato Paulista, que deveria ser fácil pro Palmeiras, passou por o Palmeiras passou por eliminações traumáticas. Então a equipe tem um emocional bastante danificado desde que começou essa era dos investimentos, das grandes contratações. Tem uma pressão muito grande da torcida, que espera realmente um título de maior porte, né? E ao mesmo tempo tem toda essa questão da história que o Filipão viveu, do elenco que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem uma qualidade técnica que é difícil a gente encontrar hoje no futebol brasileiro, que talvez a gente nunca tenha tido uma equipe, um elenco com tantos jogadores que podem ser titulares em qualquer equipe do Brasil como o Palmeiras tem, né? Então acho que Palmeiras foi eliminado da Libertadores agora, tem que se concentrar no Campeonato Brasileiro, tem que ter cabeça para enfrentar o Flamengo, e o Flamengo não pode deixar a ressaca se afetar, né? Não pode achar que classificar na Libertadores é tudo, tem um Campeonato Brasileiro disputando, a equipe é líder no Campeonato, então acho que é aquele jogo que as duas equipes precisam da vitória para continuar brigando no Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras, a torcida do Palmeiras, ela tem a principal raiva dela é que é o único time de São Paulo que não tem o Campeonato Mundial, né? Então, os rivais pegam bastante no pé em relação a isso. Eu concordo com você que é um time quase que histórico, porque dá para montar dois times aí, dois 11 iniciais muito bons, de um nível muito acima. Só que eu só acho que o Flamengo, ele não tem o elenco que o Palmeiras tem, isso para mim é bem claro. Mas se for pegar os 11 iniciais dos dois times, o Flamengo é bem acima, porque ele tem jogadores que têm individualidades muito boas, sabe? Cada um pode decidir rapidamente a partida.
Os 11 do Flamengo, para mim, é o melhor do Brasil. Agora, o elenco, aí a gente pode dizer que o elenco do Palmeiras é mais encorpado.
Exatamente. O Flamengo tem dois laterais que podem ser tranquilamente jogadores de seleção brasileira. O Felipe Luiz é até titular. O Rafinha joga num nível que dá para concorrer para uma vaga na seleção brasileira, por mais que ele não tenha ido há bastante tempo.
E o meio e o ataque também, né? Bruno Henrique também. Agora convocado, Gabriel sendo cotado.
Exatamente.
Everton Ribeiro já foi convocado algumas vezes também. O Arrascaeta é titular da seleção uruguaia. Então, assim, são jogadores nível seleção brasileira.
E o Flamengo, ele joga num estilo de jogo que eu acho que agrada mais, né? Ele joga pra frente, o Jorge Jesus joga pra frente. O que mais me impressiona no Flamengo é que a gente morre de amores aí pelo Jorge Jesus, fala que mudou, desculpa o trocadilho, da água pro vinho, de fato, em relação ao Abel, mas...
Ou será que foi do vinho pra água? Clube do vinho do Abel.
É verdade. Mas o Jorge Jesus só tá à frente do Flamengo há 13 jogos. Então, é uma amostra muito pequena que a gente tem e mostra também como que o Flamengo tem muito potencial no elenco dele para crescer ainda mais e tomar conta do Campeonato Brasileiro. Da Libertadores pode ser um pouco mais difícil tomar conta, porque tem a dupla de argentinos e o Grêmio, que é praticamente o rei de copas aqui no Brasil.
Algumas chegadas pontuais no Flamengo, como o próprio Bruno falou, o caso do Felipe Luiz, do Rafinha, principalmente eu acho do Gerson, que é um jogador que está jogando muita bola, cara. É um jogador impressionante, assim. Um jogador que acho que tinha nível para continuar na Europa, mas ele quis voltar pro Flamengo porque acreditou nesse projeto, que realmente tem tudo para dar certo. E o Flamengo hoje é até indiscutível que tem o melhor 11 do país, né? E talvez o melhor futebol. Das equipes que têm grandes elencos aqui no Brasil, que tem grandes jogadores em seu time, é o que tem apresentado o melhor futebol, que tem correspondido com o que a torcida espera, ou mais próximo disso, é o Flamengo. A gente tem o caso, por exemplo, do Grêmio, que classificou agora na Copa do Brasil, na Libertadores, perdão, eliminando o próprio Palmeiras, que você tem jogadores de muito destaque, como é o caso do Everton, que ainda não foi vendido, e o Jean-Pierre, o Matheus, alguns jogadores que estão aparecendo, alguns jovens da base, porém não tem esse brilho que o Flamengo tem.
Acho que a diferença do Grêmio, que é um estilo de jogo já há 3 anos, já todo mundo sabe como o Grêmio joga. Acho que o estilo de jogo do Flamengo está em construção, né? Então acho que a única diferença entre o Grêmio e o Flamengo nessa semifinal, que é exatamente, todo mundo sabe como o Grêmio vai jogar. Tocando a bola, tentando ficar com a bola. Interessante, porque o Flamengo jogando na retranca com o Jorge Jesus é muito difícil. Tanto é que não jogou na retranca contra o Inter agora no Beira-Rio.
Eu acho digno até fazer essa ressalva, porque a gente fala tanto tempo de Flamengo e Palmeiras, como eu disse antes, e o Grêmio talvez seja a equipe mais constante nesse período. Apesar de não se dedicar ao Campeonato Brasileiro como deveria pelo time que tem.
O Renato falou que é o Gaúcho melhor futebol que no Brasil com resultado, né?
E é até difícil negar pela quantidade de trabalho. O Grêmio é o primeiro time, o primeiro não, mas depois de mais de 10 anos é o primeiro time a chegar a 3 semifinais seguidas de Libertadores.
São 6 títulos em menos de 3 anos, né? Contando Recopa, Campeonato Gaúcho, Libertadores.
A sequência do Grêmio realmente para mim, no modelo de trabalho já consolidado, talvez seja a melhor equipe do Brasil nesse Sim. quesito, né? No
curioso,
futebol apresentado.
E o curioso sobre essa Libertadores, que do ano passado, entre os quatro semifinalistas do ano passado, três desse ano são os mesmos. Só mudou o Flamengo. Porque ano passado foi Boca, River, Grêmio
e Palmeiras.
Aí agora é Boca, River, Grêmio e Flamengo.
É, o que me chama mais atenção no Grêmio, e é o Renato Gaúcho, sem dúvida, porque a gente não esperava esse desempenho do Renato Gaúcho, e que se a gente for pegar o Grêmio que jogou contra o Botafogo em 2017, nas quartas de final, e o Grêmio que jogou agora nas quartas de final contra o Palmeiras, só três titulares são os mesmos, que são Jeromel, Kahneman e Cortez. Todo o restante, o time está totalmente diferente. Ele mudou de Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman, Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho e Bairros para Paulo Vitor, que teve até uma noite um pouco complicada contra o Palmeiras, estava bastante inseguro. Leonardo, Jeromel, Kahneman e Cortez, que são os três que permanecem. Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, Everton e André. É um time totalmente modificado, eu acho até que o desempenho caiu um pouco, mas está na semifinal da Libertadores, está disputando bem. Chega para tentar ganhar mais um título. E, além disso, naquela época, o Luan era o melhor jogador do elenco e hoje está em uma fase, está no banco de reservas, sem discussão nenhuma. E hoje o Everton que é o principal.
Bem, essas foram as notícias do Flamengo. Vamos agora com as notícias do Botafogo.
Botafogo
enfrenta o Inter no Beira-Rio, talvez com o time alternativo do Inter, né? Sábado, às 21 horas da noite. O que você espera do jogo, Murilo? Você acha que a chance do Botafogo conseguir ganhar? Se bem que não ganhou do Chapecoense no Engenhão, né?
O Botafogo parece ser uma equipe que tem dificuldade em jogos muito fáceis.
E sai bem
em jogos difíceis.
Né?
Curioso. Tem duas partidas que eu destaco, além desse empate com a Chapecoense, que foi uma partida muito ruim, para quem assistiu, realmente pouca criação dos dois lados, um jogo que apresentou muito pouco. Também teve uma derrota em casa para o Goiás, quando a equipe do Botafogo vinha numa crescente, ainda, se eu não me engano, pela quinta, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, tem um destaque positivo que é, por exemplo, a partida contra o Flamengo que o Botafogo fez. O Botafogo não vinha tão bem, o Flamengo muito motivado, disputando ainda três competições naquela altura, e o Botafogo consegue fazer um jogo muito duro, uma partida que realmente, uma equipe que, como o Botafogo, que não é acostumada a ir para cima, a se impor muito, ainda mais contra adversários maiores, conseguiu fazer isso em algum momento contra o Flamengo. Então a torcida do Botafogo ainda tem uma esperança de que o trabalho do Barroca possa dar retornos, pelo menos para a equipe não fazer um papelão no Campeonato Brasileiro, né? Não brigar pelo rebaixamento.
É interessante a queda vertiginosa que o Botafogo teve. Em 20 jogos, nos 10 primeiros jogos, o Botafogo teve um aproveitamento de 70%. Nesses últimos 10 jogos, o Botafogo teve um aproveitamento de 26,6%. A defesa tomou mais gol, o Botafogo sofreu o Botafogo fez muito menos gol, o ataque piorou muito do Botafogo, e o aproveitamento acabou piorando muito nesses últimos 10 jogos.
Pois é, né? Sobre isso que você está comentando, né? Dessa queda de rendimento, nas 10 primeiras partidas o Botafogo venceu 7, né? A parada para a Copa ali, o Botafogo estava numa posição bem confortável e nessas últimas 10 perdeu 6. Três dessas partidas perdeu em casa, no Engenhão, ainda não tinha perdido, né? Ganhou só 2 e em 7 jogos não marcou gols, né? É o time que menos finaliza no campeonato. O técnico Barroca, ele atribui muito essa queda de rendimento à perda de jogadores importantes ali para o elenco do Botafogo, né? O Chiesa, o Eric, o Ferrarez, o Birubiru e agora o Jonathan. Então, assim, é claro que isso justifica uma queda de rendimento do time do Botafogo. Na minha opinião, o Botafogo apresenta um futebol bem sonolento, assim, tenta ficar bastante com a bola ali, mas, assim, uns toques para o lado, sem muita efetividade, assim, não ataca muito, não vai muito para frente. E, para mim, o futebol do Botafogo dá sono de verdade.
Reflexo do que o treinador tem no papel, né? O Botafogo é uma equipe que viveu problemas financeiros muito forte, agora tem tudo para se recuperar no que vem, com todo o projeto dos irmãos Moreira Salles. é um avanço realmente para a equipe do Botafogo. Porém, a meta até esse ano é não ser rebaixado para não correr o risco de acabar com tudo isso, né? Então, esse estilo de jogo do Botafogo, que não agrada ao torcedor, muito menos chama ele a vir ao estádio. Acho que o torcedor do Botafogo não sente tanta vontade de ver sua equipe jogar, de ver seus jogadores, porque é realmente um elenco muito limitado, né? Poucas peças e poucas... os que estão no time titular mesmo já não correspondem à expectativa que a torcida merece, né?
Pois é, o Botafogo está ali na nona posição, não é uma posição ruim, né? Se a gente for pensar na posição do Vasco e do Fluminense, o Botafogo tá bem melhor na tabela, né? Mas o futebol, o Vasco vem numa crescente, né? Teve uma vitória importante contra o São Paulo. E assim, vem num projeto que parece que vai livrar o Vasco ali do rebaixamento. De repente o time pode ali brigar por uma vaga na Sul-Americana, que eu acho que é totalmente possível. Mas se a gente for pensar em classificação para Libertadores, o Botafogo ali na nona posição não está tão longe, né? Se a gente pensar que tem o G6 ali, dependendo do resultado das competições, pode ampliar ainda mais essa faixa de times classificados para Libertadores. Mas precisa melhorar em campo, né? Precisa do resultado para não despencar na tabela.
Eu concordo com você, Lorena. Mas assim, o Botafogo tem um estilo de jogo meio sonolento, bastante devagar, troca muitos passes e não cria muito por causa dos jogadores que ele tem. Mas assim, é melhor ter um estilo de jogo assim do que se defender o tempo inteiro e passar um Deus nos acuda durante 90 minutos, né?
Mas pensando dessa forma também, esse tipo de jogo não dá muito resultado, né? Não vem trazendo resultado, né?
Mas o Botafogo pelo menos está em nono colocado.
Sim, por enquanto sim, mas precisa vencer, né? Principalmente em
casa.
Com
certeza. E desses anos todos, o Botafogo tem a menor folha salarial do Rio de Janeiro, e tirando, né, a comparação com o Flamengo é muito difícil hoje, mas comparando Botafogo, Fluminense e Vasco, é o time que mais tem se colocado acima na tabela, né?
E é o clube que tem mais dívidas também, do Brasil.
Disparado, do Brasil. Então, é um estilo de jogo sonolento, é chato. O jogo contra a Chapecoense foi deprimente de assistir, mas pelo menos, por enquanto, consegue se manter em nono colocado.
Bem, essas foram as notícias do Botafogo. Vamos agora falar sobre o Vasco.
Vasco!
O Vasco enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, domingo às 19 horas da noite. Cruzeiro talvez entre também com um time misto ou um time alternativo. Cruzeiro agora com o Rogério Ceni. O que você espera do jogo, Murilo?
O que dá para esperar do jogo é que a equipe do Vasco, que vem numa crescente, né, uma equipe que sabe jogar, que tem feito bons jogos até certo ponto, né, a gente sabe que tem uma limitação técnica, porém vem numa vitória importantíssima contra o São Paulo, que é uma equipe na parte de cima da tabela, que tem outras projeções. Então o Vasco vem nessa crescente, o Vanderlei Luxemburgo está fazendo realmente um trabalho digno do seu nome, do seu peso no futebol brasileiro. Por outro lado, o Cruzeiro, que também vem numa mudança, né? A gente não pode esquecer que o Rogério Ceni assumiu, é um técnico que estreou vencendo o Santos, que era naquele momento o líder do campeonato. E enquanto isso, acabou empatando com a equipe do CSA num jogo que também pode trazer essa dúvida, assim, pô, qual que é o Cruzeiro que deve enfrentar o Vasco? Porém, tem uma questão também, que é o fator Copa do Brasil. Equipe que, apesar de estar desanimada, perdeu em casa para o Inter por 1-0 no jogo de ida, vai para o jogo de volta quarta-feira com a tentativa de classificação para tentar salvar o ano, né? Salvar a reputação do Cruzeiro na competição, a equipe que é bicampeã da Copa
agora,
do Brasil.
E agora quem se sente pressionado também é o Inter, né? Foi eliminado da Libertadores, agora
tem
jogo,
obrigação
jogo
de,
em casa, tem obrigação
tem de... Tem obrigação de se manter na Copa do Brasil, mas eu acho que tem também esse favoritismo, né? Também o Inter não está numa situação tão ruim na Copa do Brasil quanto estava na Libertadores, então acho que a pressão é de uma forma diferente. Enquanto o Cruzeiro tem essa pressão realmente de tentar reverter, porém menos pressão, já que mudou o trabalho, a torcida entende que a derrota é do trabalho anterior, então acho que o Rogério Ceni tem tudo para mudar de alguma forma o jeito do Cruzeiro de jogar, porém com o time reserva agora contra o Vasco, já que vai poupar para esse jogo, talvez o resultado não seja prioridade para a equipe do Cruzeiro mesmo na parte de baixo da tabela.
Eu acho que vai ser um jogo importante para o Vasco, né? É um jogo fora de casa, o Vasco que não tem um retrospecto bom em partidas fora de São Januário. O Cruzeiro deve poupar os titulares para essa partida, né? Pensando na Copa do Brasil. O Cruzeiro quer um time copeiro, né? Então, assim, o desempenho dele na Copa nessas competições de mata-mata é muito acima do que, pelo menos por enquanto, né, nessa competição do Brasileiro de 2019. O Cruzeiro está ali pertinho da zona de rebaixamento, na 16ª posição, é o primeiro time fora, né, com 15 pontos em 16 jogos e 3 vitórias. Eu estou confiante para esse jogo para o Vasco. Eu acho que o Vasco tem tudo. O Luxemburgo, acho que ele dá uma injeção de ânimo muito importante ali para o elenco, né? Ele faz um trabalho de motivação mesmo dos jogadores, né? Ele fala que os jogadores estão escrevendo uma nova página na história do Vasco. Eu acho que, frente aos todos os problemas financeiros que o Vasco enfrenta, isso é uma motivação importante para os jogadores, e a gente viu isso no jogo de São Januário, né? O Vasco venceu e jogou bem, né? Teve uma boa atuação, na minha opinião. Então, eu acho que o Vasco vai mais confiante para esse jogo fora de casa, e com o Cruzeiro jogando ali com um time misto, eu acho que o Vasco tem chance de vitória, sim.
Eu acho que o Rogério Ceni está no pior contexto possível, né? Porque ele tem uma semifinal batendo na porta contra o Inter e um jogo direto, de confronto direto, lá embaixo. Se ele pegasse, por exemplo, o Santos, o Flamengo, o Palmeiras, que estão lá em cima, ele poderia muito bem colocar o time todo reserva, e mesmo que tomasse uma porrada, daria para dar uma justificativa falando: ah, a gente entrou reserva e tudo mais. Sobre o Vasco, eu acho que, de fato, o Vasco vem bem para esse confronto. O Vasco, nas últimas partidas no Mineirão, não tem perdido para o Cruzeiro, não perdeu na Libertadores, não perdeu no Campeonato Brasileiro. Antes da vitória do Vasco contra o Goiás fora de casa, a última vitória fora de casa era justamente contra o Cruzeiro, com um gol de cabeça do Paulão em 2017.
Velho Paulão, com saudade do Paulão. A torcida do Vasco deve ter saudade do Paulão.
Nenhuma saudade, porque Leandro Castan faz o trabalho muito bem, o Oswaldo Henriquez vem surpreendendo também, fazendo um trabalho bem. A torcida do Vasco vive a expectativa do Ricardo Graça, que vai ser titular essa partida.
Do Breno também, né?
E do Breno. Sobre o Vasco, né, as mudanças que podem ocorrer, ele com certeza vai entrar, o Vanderlei Luxemburgo, com o Danilo Barcelos no lugar do Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, e o Ricardo Graça no lugar do Castan, pelo mesmo motivo. A única dúvida que resta é se o Vasco vai entrar um pouco mais conservador, com 4 volantes. O Luxemburgo falou que não são 4 volantes, mas na origem são. Dentro de campo, o Raul atua mais pela ponta direita, Andrei e Marcos Júnior um pouco mais adiantados, como meias, e o Richard como o único volante mesmo. Essa é a dúvida. 4 volantes, ou então tira o Andrei e coloca o Rossi como atacante. Se o Rossi conseguir pelo menos atuar uns 70 minutos, acho que ele pode apostar nessa possibilidade. No jogo passado ele só poderia jogar 20 minutos e jogou 45, mas era uma situação emergencial para o Vasco. Eu queria saber a opinião de vocês, como é que vocês entrariam nessa partida? Com o Andrei, né, 4 volantes, ou com o Rossi? Ah, e existe a possibilidade, acho remota, mas existe a possibilidade de, ao invés dele entrar com 4 volantes, com o Andrei sendo o quarto volante, entrar com o Felipe Bastos, que fez o gol na última partida. Eu não acho essa ideia muito interessante. Por mais que ele tenha feito gol e tenha decidido a partida para o Vasco, ele é um volante que deixa muitos espaços, não consegue criar muito no ataque. E ele, se ele vai atuar na posição do Andrei, o Andrei joga mais de forma um pouco mais ofensiva. Mas enfim, qual a opinião de vocês? 4 volantes ou 3 atacantes?
Bom, eu não gosto muito desse esquema de 4 volantes, né? Apesar desses volantes terem uma atuação ali mais efetiva, pisarem na área, né? Como o próprio Luxemburgo colocou, eu iria de Rossi, sou fã do futebol do Rossi. Apesar de ser um jogo fora de casa, o retrospecto, como o Bruno colocou, do Vasco no Mineirão não é ruim, né? Um bom retrospecto. Fora isso, né? O Cruzeiro não venceu times ali na disputa direta pela zona de rebaixamento, né? Empatou com o CSA e com o Avaí, né, o penúltimo e o Lanterna, respectivamente, e perdeu para o Fortaleza, Chapecoense e Fluminense. Quer dizer, isso é uma notícia que anima o torcedor vascaíno, né? É uma disputa direta ali, então eu acho que o Luxemburgo poderia apostar ali na volta do Rossi, né? Já atuou bem ali contra o São Paulo, então eu acho que ele poderia começar jogando.
Uma questão que eu acho importante é que esse esquema com 4 volantes, principalmente contra o São Paulo, proporcionou um crescimento, de alguma forma, do Raul, que ele vem fazendo bons jogos já com o Luxemburgo. É um jogador que, talvez mais por falta de opções do que propriamente por ser um jogador com uma história no futebol, ele tem essa participação, ele tem crescido, participado dos gols, participado das jogadas, feito uma transição defensiva muito boa. Porém, é um esquema que acaba limitando. Tem que aproveitar um pouco a equipe reserva do Cruzeiro para ir para cima. Acho que tem essa oportunidade. O Cruzeiro deve vir bem postado defensivamente, apesar do time reserva, porém limitado no ataque, que é um problema que o Cruzeiro enfrentou durante todo o ano. E realmente acho que é a oportunidade do Vasco de somar mais 3 pontos fora de casa.
É, eu entraria com 4 volantes, que para mim não são 4 volantes. Para mim o Marco Júnior é mais meia do que volante também. E realmente no caso é só o Richard, aquele volantão mesmo de marcação ali, cobrindo as brechas. E eu acho que deu certo contra o São Paulo. Então eu acho assim, ainda mais um jogo fora de casa, mesmo com o Cruzeiro misto, eu deixaria o Rossi, por exemplo, para um segundo tempo. Muito por conta também dele não estar na sua plena forma física. Não entraria com ele já direto no primeiro tempo, deixaria ele para o segundo tempo, dependendo do decorrer do jogo.
Eu podia discutir aqui com você, mas eu acho que quem vai decidir é o Luxemburgo, ele que conhece o grupo, ele que vai escolher, vai tomar, acredito que é a decisão que ele acredita, que ele define como a mais correta, né? Porém, acho que o Vasco ganha muito com o Rossi em campo, um jogador que tem uma identificação com a torcida, um jogador que demonstra raça dentro de campo, porém a questão física acaba realmente prejudicando o jogador que, se começar jogando, não deve atuar os 90 minutos e, se entrar no segundo tempo, pode acrescentar muito. Eu acho que é uma dor de cabeça boa que o Luxemburgo vai enfrentar antes desse confronto difícil pelo Campeonato Brasileiro. Um confronto que pode até chamar de confronto direto no momento que as duas equipes vivem, né?
E antes de comentar sobre o nosso bolão, vamos ter a cobertura exclusiva amanhã sobre o Carioca Série B1, sábado, às 15 horas da tarde, Barra da Tijuca e Sampaio. Mais uma cobertura exclusiva da Web Rádio Audioativo, sempre tentando aprimorar para vocês, ouvintes, terem uma boa experiência com a gente. E o que se espera do jogo, Bruno? Tem mais alguma informação sobre o Vasco?
Só uma última informação que eu acho importante, né? O Vasco ontem pagou alguns salários atrasados. Para os funcionários, pagou o mês de maio, que ainda restava. Ele já havia pago o salário de quem recebe até R$1.500, pagou de quem restava em maio e pagou quem recebe até R$1.500 em junho. Para os jogadores, pagou junho na carteira de trabalho, né, na CLT, e imagem. O que falta agora para os jogadores é o salário de julho e a imagem de abril, maio e julho. Para os funcionários que recebem até R$1.500, falta ainda o salário de julho, e os que recebem mais de R$1.500, falta de junho e de julho. A gente sabe que o Vasco vive uma condição financeira bastante complicada nos últimos anos, vive atrasando salários e tem que se preocupar com isso, porque é direito do trabalhador receber o salário dele.
Só antes da gente passar para o nosso bolão, algumas informações sobre o Vasco, né, sobre a tentativa de contratação do Cleiton, do Atlético Mineiro. Ele já declarou que quer vir jogar no Vasco, né? Ele quer jogar ali nesse time do Luxemburgo, só que o bom desempenho dele nos treinos, né, é uma questão para o Atlético, né, de não liberar, e assim como o medo de ficar sem opções ali para o ataque, né, por conta de cartões, lesões. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e tal.
E o Atlético... O Atlético disputa Sul-Americana também, pode ser que precise.
Exatamente.
Né?
E aí, talvez por isso queira segurar o Cleiton, o Vasco espera uma resposta até hoje. Sobre essa contratação. O Marrone, que recebeu algumas... foi sondado aí por alguns times, pelo Newcastle da Inglaterra e tal, vai ficar até o final de 2019, né, pelo menos. E só a informação sobre a campanha de financiamento, a campanha coletiva, né, de financiamento do centro de treinamento, já bateu 65% da meta, ali por volta de 1.300.000. Ainda tem bastante tempo aí, a meta é de 2 milhões para essa primeira fase.
Sobre a Série B1 que o Felipe falou, vai ter uma transmissão exclusiva mais uma vez da nossa web rádio Audioativo. Conto com todos ouvindo, e tem algumas informações sobre as duas equipes, né? O Barra da Tijuca, que quando a gente cobriu lá o primeiro jogo, no primeiro jogo da Taça Corcovado, do segundo turno, era uma equipe que brigava para não cair, e a gente sempre ouvia o técnico, as entrevistas, jogo após jogo, ele falando: nós vamos começar a vencer. O técnico Lira do Barra da Tijuca falava: nós já vamos começar a vencer, nosso time está evoluindo, a gente vai começar a vitória. E as vitórias não vinham, né? Ele falava isso desde o final do primeiro turno. Porém, só a gente ter narrado o jogo deles, logo depois da derrota para o São Gonçalo, naquele primeiro turno, a equipe emendou uma sequência impressionante de jogos. São, são duas vitórias e um empate. O Barra da Tijuca está brigando agora pelo acesso, mudou totalmente a situação da equipe, né?
E o time que não fazia gol agora desatou a fazer gol, né? Fez 4 gols em cima do América, por exemplo.
E muito disso graças ao Eric Foca, que chegou agora, um jogador que já, em 3 jogos apenas marcou 2 gols e deu 2 assistências. Um jogador com muita, que teve muita evolução, que deu muita dinâmica para a equipe do Barra da Tijuca, que não... O Felipe falava sempre do Igor Catatal, que era o jogador.
E o Kevin também tá muito bem, né? Fez 3 gols no último jogo.
O Kevin é um jogador que a gente já tinha analisado, que é um dos grandes jogadores do Barra da Tijuca, um dos jogadores que tenta, porém sozinho ele não conseguia fazer nada, né?
Bem, vamos pro nosso bolão agora. Só para falar a classificação, então, parcial, né? Até segunda-feira, na verdade até terça-feira. Quem é líder agora é o Murilo Eli. Que isso, hein, Murilo? 3 pontos, junto com a Maria Clara, também é líder.
A voz da razão.
E também a Lorena Amaro vem logo em seguida com 1 pontinho. Por que eles são líderes? Porque o Murilo acertou o placar entre Internacional e Flamengo, 1-1, logo ganhou 3 pontos. E a Maria Clara acertou o placar entre Fluminense e Corinthians, 1-1, e também ganhou 3 pontos. E a Lorena acertou o empate entre Fluminense e Corinthians, só que falou que foi 0-0, por isso ganhou 1 pontinho só. E aí vem eu, Felipe, com 0 pontos. Bruno César, com 0 pontos. E Mariana Magalhães, também com 0 pontos. Ninguém acertou nada. É a disputa aí pra quem vai ser pior no bolão. Já com uma trinca aí de 0 pontos, mas o Murilo e a Maria Clara largaram na frente. Vamos pro bolão de hoje, então? Começar com o jogo entre Flamengo e Palmeiras, pode ser? Quanto você acha que vai ser o jogo, Bruno?
Então, nesse jogo, jogo decisivo, como a gente falou, acho que vai ser Flamengo 2-0 em cima do Palmeiras e afundando um pouquinho a equipe paulista.
E você, Murilo, quanto você acha que vai ser o jogo?
É o jogo que o Flamengo vem um pouco no oba-oba e o Palmeiras precisa da vitória. Eu acredito que o jogo vai ser 1-0 pro Palmeiras, mesmo no Maracanã. Estou arriscando, posso falar que eu estou arriscando, mas eu acho que vai ser 1-0 pro Palmeiras.
E o seu palpite, Lorena?
Eu vou de 1-1 para esse jogo.
Meu palpite é... Peraí que me perdi aqui no meu palpite. Foi 2-0 Flamengo, isso. 2-0 Flamengo. Sobre o jogo entre... aí a Mariana. Foi 2-1 Flamengo. E a Maria Clara, 2-0 Palmeiras. Estão tudo anotado. 2-0 Flamengo, perdão. Agora o jogo entre Inter e Botafogo. Quanto você acha que vai ser o jogo, Bruno César?
1-0 Internacional.
1-1 Inter e Botafogo, 1-1.
Lorena?
1-0 Fogão.
Para mim o jogo vai dar 2-1 Internacional. E Mariana Magalhães acho que vai ser 2-0 Inter. E a Maria Clara 2-1 pro Inter também. Agora, Cruzeiro e Avaí, Bruno César. Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro e Vasco, perdão.
Totalmente doente. Cruzeiro e Vasco vai dar 1-0 Vasco. Vasco vai surpreender fora de casa e vencer o Cruzeirão.
1-0 Vasco, Murilo.
Tô contando que o Luxemburgo vai com 4 volantes, hein? 1-0 Cruzeiro.
Lorena, quanto você acha que vai ser o jogo?
1-1.
A Maria Clara acha que vai ser 1-1 Cruzeiro e Vasco. E a Mariana Magalhães acha que vai ser 1-0 Vasco. Para mim vai ser 1-0 Cruzeiro. Agora o último jogo entre Fluminense e Avaí. Qual é o seu palpite para o jogo, Bruno?
2-0 Fluminense em cima do Avaí.
Será que agora vai a primeira vitória do Fluminense?
Início então do... Agora sim, podemos chamar...
Primeira vitória do Fluminense sob o comando de Osvaldo, né?
É o início verdadeiro do Osvaldo. Ele que pegou um jogo já mais difícil, né? Na Sul-Americana. O início dele vai ser então com vitória 2-0 em cima do Avaí. Vitória tranquila do Tricolor.
E você, Lorena, qual é o seu palpite pro jogo?
1-0 Fluminense.
E a Mariana Magalhães acha que vai ser 0-0 Fluminense Avaí. E a Maria Clara 1-0 pro Fluminense. Já eu acho que vai ser 1-0 pro Fluminense também. Bem, esse foi o nosso bolão. E assim acaba o nosso pontapé inicial. Esperamos todos vocês amanhã na nossa cobertura exclusiva da Web Rádio Áudio Ativo. 2h45 começamos o pré-jogo. 3 horas da tarde a bola rola. Muito obrigado, Lorena, pela sua presença aqui na mesa.
Obrigada, Felipe. Obrigada, galera da mesa. Valeu, ouvintes.
Obrigado também, Murilo.
Valeu, Felipe. Queria dizer que eu não estarei amanhã no jogo, porém o Gaspar vai narrar. Ele que é um grande narrador. Espero que todos vocês escutem. Valeu, gente. Obrigado pelo nosso pontapé de hoje, pela audiência.
Obrigado também, Bruno César.
Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo. Fiquem de olho na partida de amanhã. Ótima transmissão pra gente. Também de olho na rodada do Campeonato Brasileiro pelos Cariocas.
E um grande obrigado para vocês, ouvintes. Esse foi mais um debate irreverente aqui com o Pontapé Inicial. Terça-feira tem mais e amanhã também tem jogo na nossa cobertura exclusiva. Web Rádio Audioativo, sempre com você.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.